国国际广播电台。
Aquí, a Radio Internacional de China.
Aquí, a Radio Internacional de China.
Destaques de hoje. Li Keqiang encontra-se com o secretário-geral da ONU.
Simpósio de think tanks do BRICS é realizado em Guangzhou.
ONU condena a República Popular Democrática da Coreia por ter lançado novamente míssil balístico.
O premier chinês Li Keqiang encontrou-se ontem à tarde no Grande Palácio do Povo com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, que veio participar do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional na China. Li Keqiang afirmou que a China, como membro fundador da ONU e membro permanente do Conselho de Segurança, defende firmemente os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e apoia o papel da ONU na defesa da paz, de segurança e do desenvolvimento. A China quer desempenhar o papel de um grande país em desenvolvimento responsável e se esforça constantemente para a concretização da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e pela promoção da paz e da prosperidade do mundo. António Guterres expressou que a China é um pilar importante do multilateralismo mundial, do comércio liberal e do impulso justo e ordenado do processo da globalização, e tem dado um grande apoio aos trabalhos da ONU, incluindo a operação de manutenção da paz. A ONU está disposta a reforçar cooperações com a China para uma melhor conectividade entre a implementação da agenda e das estratégias e iniciativas de desenvolvimento da China. No mesmo dia, o conselheiro de Estado da China, Yan Jiechi, também se encontrou com o secretário-geral da ONU, António Guterres.
A agência de notícias chinesa Xinhua publicou nesta terça-feira um artigo em que exalta o Fórum do Cinturão e Roda para a Cooperação Internacional realizado nos últimos dias 14 e 15 em Pequim pela magnitude e sucesso do evento. No artigo, a Xinhua afirma que o Fórum, como um evento global de alta visibilidade, representa um marco na história do desenvolvimento mundial. Durante 2 dias, convidados provenientes de mais de 100 países estiveram focalizados no tema Fortalecimento da Cooperação Internacional e Construção Conjunta de Cinturão e Roda para Desenvolvimento de Benefício Mutual. Os participantes trocarão opiniões sobre tópicos como coordenação de estratégias de desenvolvimento, promoção da conectividade e reforço de intercâmbios culturais, alcançando mais de 270 êxitos concretos, informou a agência.
Realiza-se hoje em Guangzhou, capital da província de Guangdong, sul da China, o simpósio de think tanks do BRICS. Entre especialistas, funcionários governamentais e representantes de universidades dos 5 países do BRICS, um total de cerca de 100 pessoas participaram do evento. O simpósio tem como tema principal a cooperação industrial dos países do BRICS e a construção da cadeia de valor global. O encontro é uma das atividades preparativas para a cúpula do BRICS, que será realizada em novembro deste ano em Xiamen, sul da China. Os participantes acreditam que o mecanismo do BRICS pode ser bem coordenado com a iniciativa Um Cinturão e Uma Rota para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico sustentável dos países do BRICS e melhorar a qualidade da construção de Um Cinturão e Uma Rota. Os especialistas apoiam ativamente o conceito de cooperação e desenvolvimento de consulta mútua, construção conjunta e compartilhamento, tomando a construção da cadeia de valor global como ponto de entrada, impulsionando o acoplamento de um cinturão e uma rota com outros mecanismos regionais e promovendo a combinação e aperfeiçoamento mútuo das estratégias de desenvolvimento dos países do BRICS, com o fim de se integrar ao sistema econômico mundial.
Será realizada no dia 19 deste mês em Guiyang, capital da província de Guizhou, a primeira reunião do mecanismo de consulta bilateral entre a China e as Filipinas sobre a questão do Mar do Sul. A informação foi dada nesta terça-feira pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, em coletiva de imprensa. O vice-chanceler chinês Liu Zhenmin e o embaixador filipino na China, José Santiago Santa Romana, vão chefiar a delegação que participará da reunião. Ambos os lados buscarão uma solução pacífica da disputa através do diálogo. A realização da reunião visa concretizar os importantes consensos alcançados entre os líderes dos dois países em outubro do ano passado. Segundo a porta-voz, o governo chinês espera reforçar as negociações com as Filipinas para eliminar as divergências e impulsionar a cooperação pragmática no mar, de forma a criar uma melhor atmosfera para o desenvolvimento estável das relações bilaterais.
Um trem de cargas China-Europa lotado de polpa de celulose de alta qualidade chegou ontem à noite a Urumqi, na região autônoma uigur de Xinjiang, noroeste da China. O trem, que partiu de Duisburg, na Alemanha, e completou o percurso em 2 semanas, é o primeiro ligado a transporte marítimo em Xinjiang. Segundo o diretor do Gabinete para a Promoção de Desenvolvimento do Porto no interior de Urumqi, Liu Xiaohua, o trajeto atravessa o continente eurasiático e possibilita cruzar os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, ligando por completo o cinturão econômico e a rota da seda marítima. De acordo com a vice-gerente-geral da operadora do trem, antigamente, a importação de mercadorias da Alemanha era feita através do porto de Tianjin ou de Qingdao, que levava mais de 60 dias. Agora, os produtos alemães são transportados diretamente de Duisburg para Urumqi. A viagem, de aproximadamente 15 dias, sai mais rápida e mais barata.
A porta-voz da chancelaria chinesa Hua Chunying revelou hoje na coletiva de imprensa que, a convite do presidente eleito da República Democrática do Timor-Leste, Francisco Guterres Luolo, o vice-presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhang Ping, vai participar na qualidade de enviado especial do presidente chinês Xi Jinping da cerimônia de tomada de posse do novo presidente. Zhang Ping participará também das atividades comemorativas dos 15 anos de independência do Timor-Leste, realizadas nos dias 19 e 20 deste mês em Dili, capital timorense.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o Conselho de Segurança das Nações Unidas divulgaram ontem declarações condenando a República Popular Democrática da Coreia pelo recente lançamento de um míssil balístico. As autoridades exortaram o país asiático a voltar ao caminho de desnuclearização. A declaração, divulgada pelo porta-voz de Guterres, sustenta que a ação da RPDC violou as resoluções do Conselho de Segurança e provocou ameaças à paz e à segurança em regional. Guterres apelou à RPDC que cumpra com suas obrigações internacionais. O Conselho de Segurança anunciou que vai executar todas as medidas da entidade destinadas à RPDC e revelou a possibilidade de adotar sanções contra o país. Por fim, o Conselho de Segurança reafirmou a importância da manutenção da paz e da estabilidade da Península Coreana e do Nordeste Asiático. O Conselho de Segurança prometeu empenho na busca de uma solução pacífica, diplomática e política.
O enviado especial das Nações Unidas sobre a questão síria, Staffan de Mistura, disse ontem que o governo sírio está disposto a pôr fim à violência e resolver o conflito por meios diplomáticos. Segundo ele, uma delegação do governo sírio, composta de pelo menos 18 representantes, chegou a Genebra para participar de uma nova rodada de negociações programada para 16 a 19 deste mês. Staffan de Mistura negou que o governo sírio tenha a intenção de conduzir operações militares em maior escala. Além disso, destacou que as negociações de paz em Genebra são um processo político importante e indispensável para a paz na Síria.
A chanceler alemã Angela Merkel recebeu nesta segunda-feira o presidente francês recém-eleito Emmanuel Macron em Berlim, capital da Alemanha. Os dois líderes discutiram sobre o relacionamento bilateral e o futuro da União Europeia. Decidiram que vão traçar um mapa de rota para o desenvolvimento de longo prazo para o bloco e estão dispostos a ir além do atual Tratado da União Europeia a favor das reformas no continente. O mapa de rota vai focar no aprofundamento do desenvolvimento da União Europeia, especialmente da zona do euro, e reforçar a capacidade do bloco para enfrentar a crise. Segundo a chanceler alemã, o interesse da Alemanha e da França está estritamente ligado ao da União Europeia.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Na entrevista concedida hoje à Rádio Internacional da China, o secretário de Estado da Internacionalização de Portugal, Jorge Costa Oliveira, disse que a iniciativa Um Cinturão e Uma Roda demonstram principalmente os esforços chineses na manutenção do livre comércio.
Penso que mostra bem o empenho da China em relação à manutenção de um sistema de comércio livre e de continuarmos a poder beneficiar de economias abertas e, de tanto quanto possível, do livre comércio internacional, com um novo rumo e com novas oportunidades que decorrem do projeto OBOR. E desse ponto de vista, independentemente, digamos, dos pormenores sobre alguns compromissos que foram assumidos e que obviamente são importantes, é algo que vem confirmar, sobretudo, o grande empenhamento do governo chinês na manutenção de um sistema de comércio livre, aberto e multilateral.
O secretário de Estado português, que está em Pequim para o primeiro fórum do Cinturão e Roda para a Cooperação Internacional, propôs ainda a inclusão de uma roda atlântica ao quadro da iniciativa, na qual o porto de Sines, no sul de Portugal, será um ponto de conexão essencial.
Para além daqueles projetos e das rotas que já estão anunciadas, nós temos vindo a propor, e penso que será consensualizado, que se inclua também uma rota atlântica. Essa rota atlântica é fundamental, até porque com o alargamento do canal do Panamá, hoje os supercargueiros post-Panamax já conseguem trazer não apenas 5 mil toneladas, mas 14 mil toneladas, e, portanto, estamos no início de uma época de viragem do comércio marítimo do Extremo Oriente para a Europa, que provavelmente vai passar por grande parte dos supercargueiros, em vez de irem à volta do Pacífico, do Oceano Índico, depois subirem o Suez e irem ao Pireus, por exemplo, grande parte dos supercargueiros vão passar a atravessar o Pacífico, passar o Canal do Panamá e ir atravessar o Atlântico. E, portanto, há neste momento, os operadores estão à procura de dois grandes portos na Europa Ocidental e Sines, no sul de Portugal, na costa atlântica, que já tem um terminal, mas que funciona fundamentalmente como porto de transshipment, é claramente um porto com enorme potencial para fazer a conexão entre os vários países do Extremo Oriente e designadamente a China e a Europa. E nós o que desejamos fazer é incluir Sines, digamos, como parte da rota de seda marítima. Além disso, Sines passará a ter uma importância significativa também para o transporte multimodal de mercadorias para o centro da Europa, não apenas como porto de transshipment, mas como transporte multimodal de mercadorias. E, neste momento, a rota da seda terrestre ferroviária já vai de pelo menos Chongqing até Madrid. Ora, não faz sentido acabar em Madrid, com o devido respeito. O que faz sentido é ir mais 500 km para o oeste e fechar em Sines, fazer em Sines o ponto de encontro entre uma das rotas de seda marítimas e uma das rotas de seda terrestre. E, portanto, é esta a nossa proposta essencial para e o nosso contributo neste momento para o OBOR.
Em relação à conectividade, conceito essencial da iniciativa do Cinturão e Roda, Jorge Oliveira comentou especialmente o voo direto entre Pequim e Lisboa, a ser lançado em julho próximo.
Este voo é uma ambição antiga dos dois países, das duas autoridades, que finalmente vai ser concretizado. E queria aí aproveitar para felicitar o Grupo HNA pelo empenho que teve. E nós, enfim, embora seja importante perceber que esse voo direto faz parte de uma estratégia do Grupo HNA, de uma estratégia mais vasta, Essa estratégia é aquilo que nos, aquilo para que nós achamos que se deve olhar atentamente, porque é uma estratégia que vai permitir fazer uma melhor interligação entre o grupo HNA e a TAP Air Portugal, que tem rotas complementares, digamos, tem uma complementaridade de rotas excelentes, por um lado. Por outro lado, vai permitir a um grupo que, sendo um grupo que tem uma presença forte na aviação civil, é um grupo também que tem uma das principais agências de viagens da China e, portanto, com isto potencia enormemente o aumento do turismo chinês para Portugal e, por sua vez, para todos os destinos para onde vai, investe nas áreas de turismo e hospitalidade. E, portanto, da mesma maneira que quando o grupo HNA fez o voo para Madrid e comprou a cadeia dos hotéis NH, nós esperamos também que uma presença forte no domínio da hotelaria e da hospitalidade. E, portanto, julgamos que o voo direto, para além da importância que em si tem e para além do simbolismo que encerra, tem, é parte de uma estratégia mais vasta, que essa sim é que é importante perceber e que julgamos que é importante porque vem estreitar as relações entre os dois países e contribuir para um aumento das trocas externas e do melhor conhecimento entre os povos e os países.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Li. A Associação de Proteção dos Animais Selvagens da China e o Jardim Zoológico de Berlim assinaram no final de abril um acordo sobre a pesquisa de pandas gigantes. Segundo o documento, dois ursos pandas serão transportados em junho de sua terra natal, Chengdu, para a Alemanha, começando sua vida no país europeu. O diretor do Jardim Zoológico de Berlim, Andreas Niering, e o embaixador da China na Alemanha, Shi Mingde, compareceram à cerimônia de assinatura do acordo. Shi Mingde disse que a China e a Alemanha vão promover pesquisas para a proteção dos pandas gigantes através de cooperações estreitas. Ele disse que esses dois pandas são embaixadores da amizade. A chegada deles mostra uma amizade estreita entre os dois países. Ele disse agradecer os esforços alemães e especialmente os trabalhadores chineses e alemães nesse projeto. O diretor Andreas afirmou que para facilitar a vida dos animais em Berlim, o Jardim Zoológico construiu um pavilhão exclusivo para os pandas, que tem muitos elementos chineses, como garamanchão de estilo chinês. O panda gigante é um animal muito dócil e calmo. Para facilitar sua vida num país estrangeiro, dois especialistas chineses vão viajar junto com os pandas gigantes e estar no local por algumas semanas para garantir que tudo corra bem com eles. Desde 2007, a China não apresenteia países estrangeiros com ursos pandas. O Jardim Zoológico de Berlim pagará anualmente US$1 milhão à China pelos dois exemplares. O prazo de contrato é de 15 anos. A receita será administrada pelo Fundo de Proteção de Panda Gigante e utilizada nas pesquisas de proteção do animal. Bom, a seguir, vamos fazer uma viagem a Wolong, reserva dos pandas gigantes, para conhecer mais sobre esse animal. Há cerca de 20 anos, os bambus flecha, um dos principais alimentos dos pandas gigantes, entraram no período de murcha em grandes áreas. Um grupo de músicos chineses naquela época produziu ainda uma canção para tentar conseguir mais fundos para salvar o animal à beira de extinção. Passados 20 anos, as florestas de bambus flecha na reserva de Wolong rejuvenesceram e seus habitantes, a mais antiga espécie viva hoje em dia, vivem em tranquilidade. A reserva de Wolong se situa a cerca de 100 km a noroeste de Chengdu, capital da província de Sichuan, sendo uma das principais reservas de pandas gigantes da China. Por isso, a província de Sichuan é considerada como terra natal de pandas gigantes. Como os pandas gigantes selvagens apenas se estabelecem em zonas montanhosas e florestais mais profundas das províncias de Sichuan, Shaanxi e Gansu, é muito difícil para os turistas terem a oportunidade de encontrá-los, razão pela qual muitos turistas nacionais e estrangeiros visitam o parque de pandas instalado na reserva de Wolong para conhecer pessoalmente o animal. O responsável pela reserva de Wolong, Zhang Liming, disse que o objetivo é proporcionar um ambiente de sobrevivência aos pandas gigantes e um acesso de contato ao animal às pessoas que o adoram, além de fornecer conhecimentos sobre a história e a proteção dos pandas. Corpo redondinho de cor preto e branco e grandidez em movimentos são atrações encantadoras para muitas pessoas. O Parque de Pandas Gigantes de Wolong abriga uns 100 pandas. O que mais preocupa os criadores é a alimentação do animal. Antigamente, a dieta se baseava em carne e passou gradualmente à vegetariana, tendo o bambu como o principal alimento. Wolong tem belas paisagens e o clima úmido, condições apropriadas para o crescimento de bambu. Por esta razão, é sempre um habitat ideal para os pandas. Considerando que este animal já não come carne, apenas bambu, seu sistema digestivo não avançou muito. Normalmente, para conservar a energia, eles não fazem movimentos drásticos. No parque, há uma sala de criação equipada com aparelhos avançados. Os turistas podem ver os filhotes de panda através do vidro. Os filhotes de pandas recém-nascidos são tão pequeninhos que têm o tamanho de uma palma humana. Ficam com olhos fechados. Zhang Shichang, turista de Taiwan, assistiu a todo o processo de amamentação de um panda bebê e disse que obteve muitos conhecimentos sobre os pandas gigantes. O guia apresentou muitas histórias sobre o animal e informações sobre o ambiente do seu crescimento. Na realidade, a mortalidade dos filhotes de pandas gigantes é alta por vários motivos. Alguns morrem de doenças e alguns foram mortos pelas pandas-mãe por distração. A panda-mãe pode dar à luz de uma vez vários filhotes, mas ela própria só pode amamentar um deles. Os pesquisadores levam os filhotes sem alimentação e os doentes para a sala de criação com o fim de elevar o índice de subsistência. Por gostarem do animal, cada vez mais turistas querem trabalhar como voluntário no parque de Wolong. Kadama Midori, turista japonesa, é uma deles. Ela diz que veio passar uma semana aqui junto com 3 amigos. De manhã, dou de comer aos pandas e à tarde e à noite faço limpeza no local. Geralmente é impossível ter uma oportunidade de contatar os pandas tão perto. Por isso estou muito emocionada, disse Kadama Midori. Em diferentes estações do ano, pode-se observar os pandas em diferentes períodos de crescimento. Segundo Li Deshen, pesquisador de pandas gigantes, o animal é mais ativo e vivo no verão com o clima fresco em Wolong. No outono, os turistas têm oportunidade de assistir ao processo de parto dos pandas e na primavera e no inverno são os períodos de reprodução. Além do parque, vivem mais de 100 pandas selvagens nas montanhas e florestas de Wolong, cifra que ocupa mais ou menos um décimo de sua população silvestre em todo o mundo. Antigamente, os turistas comuns não podiam entrar nessas áreas. Há pouco tempo, a administração da reserva de Wolong lançou o primeiro programa turístico sobre a pesquisa campal de bandas gigantes. E os turistas podem observar de perto os bandas em condições naturais através do sistema de monitoramento digital. Zhang Liming, funcionário do parque, afirmou que o propósito é criar condições favoráveis para que os pandas gigantes vivem mais saudável e felizmente. Oferecer também às pessoas que gostam deste animal a oportunidade de observá-lo de perto. Assim, os visitantes entenderão por que a humanidade deve proteger o ambiente e conhecerão a história da espécie. Ela disse acreditar que, depois de visitar a reserva, os turistas terão uma ideia mais concreta sobre a panda gigante, o preciso fóssil vivo. Ao entrar na zona principal, os turistas podem ver que os pandas estavam participando esportes ao ar livre. Alguns desfrutando do sol, outros passeando pelos pátios e vários brincando nos aparatos esportivos. Empregados da instalação nos explicaram que a espécie possui algumas semelhanças com o urso, como sua capacidade de subir em árvores. Eles não caem facilmente das árvores e, se isto acontecer, seu corpo gordo lhes oferece uma boa proteção. Rebecca Hassen, turista norte-americana, está muito interessada nas atividades do animal e tirou fotos. Ela expressou com alegria que está muito contente por ter contato direto com o panda gigante. São animais muito lindos e amáveis. Quer que este parque tenha cada vez mais pandas. Na verdade, as pessoas que visitam Wolong em diferentes estações podem ver as distintas etapas da criação do panda gigante. Segundo um especialista nos estudos deste animal, Li Desheng, no verão a espécie é mais ativa, no outono é quando acontecem os partos e na primavera se acasalam. Ele disse que os pandas gigantes selvagens aplicam para obter o direito de acasalar primeiro. No entanto, nas condições artificiais, não podemos deixá-los manter estas disputas. No período de cio, colocamos os pandas gigantes de ambos os sexos em um espaço vizinho. Durante esta etapa, eles emitem diferentes sons. No começo, fazem como os pássaros e depois como os cachorros e no final, como as ovelhas. Além dos pandas gigantes criados artificialmente, também vivem na reserva natural de Wolong mais de 100 pandas selvagens, número que representa 10% do total mundial. Antigamente, não era permitido que turistas entrassem no local, mas com a abertura do projeto turístico, já é possível apreciá-los através de perto. Recentemente, na reserva natural de Wolong, três câmaras infravermelhas filmaram bandas gigantes marcando territórios para atrair parceiro. Algumas imagens mostram um panda adulto caminhando até uma árvore e cheirando por alguns minutos. Depois, o panda levanta uma perna traseira e urina no tronco da árvore em uma postura de cabeça para baixo, segundo um funcionário de estação de proteção, Mu Jiaping, na reserva. Não foi possível identificar se é o mesmo panda em todas as imagens, nem seu gênero. O diretor da estação de proteção, Shi Xiaokang, disse que os pandas gigantes normalmente marcam seu território e mostram sua vantagem de procurar um parceiro ao urinar em um tronco de árvore ou raspar a casca da árvore. Os comportamentos tornam mais frequentes na estação de fazer corte em abril e maio. As três câmaras foram instaladas em dezembro em uma área montanhosa Laoya, a cerca de 2.200 metros acima do nível do mar. Nos últimos meses, eles filmaram seis vídeos de pandas urinando enquanto faziam paradas de mãos. Os pandas são, em geral, animais solitários e vivem em territórios bem definidos, geralmente de 3 a 7 quilômetros quadrados. Pesquisadores da província de Sichuan obtiveram êxito inicial no seu experimento de encorajar pandas em cativeiro a acasalar com pandas selvagens, a fim de aumentar sua diversidade genética. A panda gigante de cativeiro, Tao Tao, se acasalou com êxito com um manchu selvagem na reserva natural de Wolong, informou recentemente o Centro de Conservação e Pesquisa do Panda Gigante da China. Tao Tao, que estava no cio, foi colocada em liberdade na selva com um dispositivo de posicionamento equipado e outro de gravação em seu pescoço. Ela foi capturada de novo em 27 de março. A gravação mostrou que Tao Tao se acasalou com um panda manchu em 23 de março. O processo durou 1 minuto e 30 segundos. Zhang Heming, vice-diretor do centro, disse que a procriação consanguínea dos pandas em cativeiro está prejudicando sua saúde. O experimento tem como objetivo introduzir genes de pandas selvagens para tornar os pandas em cativeiro mais saudáveis. Mais pandas em cativeiro serão colocados em liberdade na selva para dar continuidade ao experimento. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Tchau, tchau.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Todo mundo anda acompanhando o Fórum Um Cinturão e Uma Rota para a Cooperação Internacional, evento realizado aqui em Beijing. Ao todo, o evento conta com participação dos líderes de 28 países e representantes de outros 110. A iniciativa é a expressão abreviada para dois projetos. Temos o Cinturão Econômico da Rota da Seda e a Rota da Seda Marítima do século XXI. Em setembro e outubro de 2013, o presidente chinês Xi Jinping, durante sua visita à Ásia Central e ao Sudeste Asiático, propôs respectivamente a construção conjunta desses dois projetos. Um verdadeiro legado histórico cujo tema será fortalecimento da cooperação internacional e construção conjunta do cinturão e roda para desenvolvimento de benefício mútuo. A proposta tem como objetivo criar comunidade comum de interesse, de destino e de responsabilidade, caracterizada por confiança mútua política, integração econômica e inclusão cultural. É construída sob o espírito da antiga Rota da Seda, com paz, cooperação, abertura e inclusão, uma rede transnacional promovendo o desenvolvimento comum de todos. No programa de hoje, vamos ir à região autônoma Uigur de Xinjiang, no noroeste da China, para conhecer o desenvolvimento de infraestruturas da zona central do Cinturão Econômico da Rota da Seda. Em abril deste ano, um trem com sua carga máxima deixava lentamente o centro de distribuição dos trens de carga China Europa, em Urumqi, capital da região autônoma Uigur de Xinjiang. Neste momento, na plataforma vizinha, várias empilhadeiras estavam ocupadas em deslocar os contêineres para outro trem. Foi uma cena trabalhosa e ordenada. Em maio de 2016, o primeiro trem de carga entre a China e a Europa partiu do centro de distribuição em Urumqi, rumo à maior cidade do Cazaquistão, Almaty. Em novembro do mesmo ano, este centro já mandava regularmente um trem por dia para a Europa. Em fevereiro deste ano, pela primeira vez, começaram a despachar trens de cargas para a Europa através do posto de fronteira de Korgas. Com isso, eles têm dois canais para passar pela fronteira, além do antigo posto em Alashanko. Em menos de um ano, um total de 230 trens de cargas passaram pelo centro de distribuição em Urumqi. O número previsto para 2017 é de 500. Este centro de distribuição de trens é um importante hub, uma obra de transporte estratégica para um cinturão e uma roda que já começou a desempenhar preliminarmente os papéis como elo entre Ocidente e Oriente. O centro de distribuição de Urumqi é administrado pela Companhia de Logística Internacional da Ponte Continental Euroasiática. O gerente-geral, Liu Changlin, apresentou a principal tarefa do hub.
O nosso centro de distribuição tem duas principais tarefas. A primeira tarefa é conectar a região leste da China e os mercados do Ocidente, estendendo aos cinco países do Centro Asiático, bem como a Turquia, o Irã, a Rússia e a Alemanha. A segunda tarefa é o inverso, quer dizer, ajudar na entrada das mercadorias ocidentais nos 10 países membros da Associação das Nações do Sudoeste Asiático. Atualmente, a capacidade de armazenamento é 100 mil toneladas. Esperamos atingir a meta de 16 milhões de toneladas em 3 anos.
A Xinjiang situa-se no centro do cinturão econômico da Roda da Seda, também no núcleo econômico da Ponte Euroasiática. A região possui uma linha de fronteira de 5.600 quilômetros, fazendo divisa com 8 países, tendo por isso grandes vantagens geográficas. Nesse sentido, a criação do centro de distribuição em Urumqi é um resultado de Xinjiang desenvolver o centro de transporte do cinturão econômico da Roda da Seda. Paralelamente, o rápido desenvolvimento do centro de distribuição faz com que as vantagens geográficas de Xinjiang sejam mais proeminentes. O transporte tornou-se mais eficiente, aumentando a posição da cidade de Urumqi no comércio exterior. O hub também fornece serviços de declaração à alfândega e quarentena, facilitando os clientes chineses e estrangeiros, de modo a aumentar a competitividade da logística. Wang Bin, gerente da Companhia de Logística da Companhia Limitada de Siderurgia de Baiyi, do grupo Bao Steel, em Xinjiang, relembrou a mudança do transporte.
Antes, não havia o centro de distribuição nem os serviços de trens de carga entre a China e a Europa. Naquela época, era dificílimo exportarmos os produtos. A exportação durava muito tempo. Tínhamos de arranjar a produção com 2 meses de antecedência, além de esperar pela oportunidade de transporte. No passado, as mercadorias foram transportadas dispersamente, ao contrário do transporte por atacado de trens atualmente. Para chegar ao destino final, as mercadorias despendiam 1 mês na viagem. Hoje levam apenas 10 dias no deslocamento. Isso me impressionou muito. Além disso, o custo abrangente baixou, porque baixaram as tarifas de armazenamento, transporte e o risco das mudanças no mercado.
Wang Bin disse que o centro de distribuição em Urumqi ajudou a saída dos produtos chineses ao exterior, além de promover a entrada dos produtos estrangeiros no mercado chinês. Estas duas ações concretizam o objetivo de interconectividade da iniciativa de um cinturão e uma roda.
Antes, muitos dos nossos produtos eram bem procurados pelo exterior, mas não conseguiam ser transportados facilmente. Também muitas mercadorias estrangeiras que nós precisávamos, não tínhamos canais para fazê-las entrarem no país. Com a criação do centro de distribuição, tudo se tornou mais fácil. No ano passado, transportamos no mesmo trem as matérias-primas químicas, os produtos de PVC e os produtos siderúrgicos. Na volta, o trem não estava vazio. Trouxemos biscoitos, bebidas, vinhos, água potável e equipamentos mecânicos. No ano passado, mais de 20 trens voltaram da Europa para a China.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Este é Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Estamos apresentando esta grande obra de infraestrutura na zona central do Cinturão Econômico da Roda da Seda, em Xinjiang. o hub de distribuição de produtos chineses e recebimento de produtos de todos os países ao longo da rota. Enquanto os trens de carga correm pelos continentes asiáticos e europeus, a rede rodoviária também se desenvolveu rapidamente em Xinjiang. Dados publicados pelo Departamento de Transporte da Região Autônoma Uigur de Xinjiang mostram que, nos últimos 5 anos, o percurso de autoestradas concluídas aumentou de 843 para 4.316 quilômetros. Todas as cidades já foram incluídas na malha de autoestradas. Atualmente, as rodovias de diversos níveis totalizaram 178 mil quilômetros na região. Estradas atravessam desertos, montanhas e vales, interligando as cidades, distritos e vilas. Xinjiang também reforçou a cooperação com os países vizinhos para construir as rodovias internacionais, disse o diretor do Departamento de Planejamento do Departamento de Transporte de Xinjiang, Sun Jin.
A Xinjiang faz fronteira com 8 países, dos quais 5 países já têm rodovias conectadas com a região. Agora temos um total de 111 linhas de transporte rodoviário, 154 de passageiros e 57 de cargas, as primeiras no ranking nacional. Além disso, também obtivemos resultados na implementação dos acordos bilaterais de transporte internacional com Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Paquistão e Mongólia.
Xinjiang e Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Paquistão e Mongólia estabeleceram um mecanismo de encontro periódico e cooperação para informar a construção de infraestruturas e facilitar o despacho alfandegário. Em março de 2016, a linha de transporte rodoviário China-Rússia via Cazaquistão estabeleceu o tráfego. Pela primeira vez, a Xinjiang lançou o serviço de transporte rodoviário transfronteiriço multilateral. Em maio do mesmo ano, o transporte de rodovia entre China, Paquistão, Cazaquistão e Quirguistão entrou em funcionamento oficialmente. Ao mesmo tempo, os governos chinês e uzbeque firmaram um acordo possibilitando o transporte de estrada entre China, Quirguistão e Uzbequistão. Os avanços em transporte aéreo em Xinjiang também merecem destaque. Atualmente, na região, são 18 aeroportos, número maior em todas as províncias chinesas. O vice-chefe da Administração de Aviação Civil de Xinjiang, Song Qiang, está satisfeito com a construção dos aeroportos na região.
A construção das infraestruturas é satisfatória nos últimos 2 anos. A Xinjiang já tem 18 aeroportos, incluindo o aeroporto Hub em Urumqi. Estamos construindo outro aeroporto Hub em Kashi. Prevê-se que em 2020, quando a China conclui o 13º plano quinquenal, deve atingir 30 aeroportos em Xinjiang.
Nos últimos 5 anos, Xinjiang tem se empenhado no desenvolvimento da rede das linhas aéreas, tendo a capital Urumqi como núcleo. Até 2016, as companhias aéreas na região chegaram a 33. São 238 linhas, dos quais 197 nacionais e as restantes internacionais. O aeroporto de Urumqi estabeleceu linha de aviação civis com 33 cidades de 21 países, o que não só facilitou bastante a viagem dos residentes locais, mas também reforçou o intercâmbio entre a Xinjiang e os países ao longo da Rota da Seda, disse Song Qiang.
Nestes anos, o intercâmbio entre Xinjiang e os países do Centro Asiático tem se tornado cada dia mais frequente. A aviação civil constituiu como uma ponte para conectar os países. Dizemos que com uma pista de decolagem de 3 a 4 quilômetros, basta para ligarmos ao mundo inteiro.
Rodovias, ferrovias e linhas aéreas são elos importantes de conexão dos mercados domésticos e estrangeiros, garantindo a movimentação pessoal, a logística e o fluxo de informações. O desenvolvimento de transporte de Xinjiang como o centro do cinturão econômico da Rota da Seda não só beneficia o desenvolvimento socioeconômico da região, como também contribui para a construção do cinturão econômico. Para este fim, o governo de Xinjiang elaborou um plano, estipulando que até 2020 serão concluídas 3 ferrovias principais, Norte, Centro e Sul, todas rumo ao exterior. Com isso, o percurso total da malha ferroviária na região atingirá 10 mil quilômetros. O investimento na construção de rodovias em Xinjiang será 1 trilhão de yuans, com o objetivo de todos os distritos terem acesso às autoestradas e todas as vilas terem acesso às estradas pavimentadas. Quanto à aviação civil, 14 cidades possuirão linhas aéreas de viagem de 1 hora para a capital Urumqi. Será ampliado o aeroporto internacional de Urumqi e serão criados postos alfandegários nos aeroportos de Kashi e Yining. Além disso, planeja-se abrir mais linhas aéreas internacionais para a Ásia e a Europa e para outros aeroportos dentro do país, formando assim um corredor aéreo desobstruído e fácil. Bem, caro amigo, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Você ouviu a reportagem Xinjiang desenvolve transporte da zona central do cinturão econômico da Rota da Seda. Sou Flor Bela Guo. Obrigada pela sua sintonia. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo. Na lição passada, eu comprei várias coisas no supermercado, incluindo um shampoo, o qual eu quis devolver porque parecia estar com defeito. Agora, que tal começarmos fazendo uma revisão das palavras-chave?
Sem problemas, vamos começar agora. O primeiro...Por favor, aqui vende shampoo. 请问有洗发水卖吗?
请问有洗发水卖吗?
请问, por favor.
请问。
有, verbo haver.
有。
洗发水, shampoo.
洗发水。
卖, vender.
卖。
Eu gostaria de devolver esse produto. 我想退货。
我想退货。
您的发票带来了吗? Você trouxe a nota fiscal?
您的发票带来了吗?
Por favor, devolva isso para mim. 您给退了吧?
您给退了吧?
Aqui vai o diálogo completo da lição anterior.
请问,有洗发水卖吗?
哦,就在前面的架子上。
这个可能坏了,我想退货。
您的发票带来了吗?
带了。给您换一个行吗?
不要了,您给退了吧。
Isso foi tudo da revisão. Vamos para o tema de hoje.
这橘子甜吗?多少钱一公斤?我没有零钱。给你一张100 yuan de.
É muito conveniente comprar frutas aqui na China. Você pode comprá-las em qualquer barraquinha de rua. Ou poderá também encontrá-las no mercado.
É verdade, Raimundo. Vamos supor que você queira comprar algumas tangerinas. Primeiro vai querer saber se estão doces.
Sim. Como eu perguntaria isso em chinês?
Você pode perguntar da seguinte forma. 这橘子甜吗?
这橘子甜吗?
这, essa.
这.
橘子, tangerina.
橘子.
甜, doce.
甜.
吗? Partícula, para questão.
吗?
这橘子甜吗?
这橘子甜吗? Essa tangerina está doce?
Vamos ouvir a primeira conversa agora.
这橘子甜吗?
很甜。
Desculpa, mas acho que precisamos detalhar melhor. 橘子, tangerina.
橘子。
Certo. E 甜 significa doce.
甜。
这橘子甜吗?
很甜。
Esse foi o replay da primeira conversa. Agora que eu já sei que a fruta está com uma qualidade boa, preciso perguntar o preço. Como seria isso em chinês?
Você pode dizer 多少钱一公斤? Quanto é o quilo?
多少钱一公斤?
多少, quanto?
多少?
钱, dinheiro, preço.
钱.
一, um.
一.
Gong jin, quilo.
Gong jin.
Juntando é 多少钱一公斤?
多少钱一公斤? Quanto é o quilo?
多少钱一公斤?
四元钱一公斤.
Vale lembrar que em chinês há outra unidade de peso chamado jin, equivale ao meio quilo.
Jin. Você quer dizer que posso perguntar 多少钱一斤, certo?
Certíssimo.
Ah, Jinjin, dessa vez eu não tenho moeda. Droga, como falaria isso em chinês?
Você pode falar 我没有零钱。
我没有零钱。
我, eu.
我。
没有, não tenho.
没有。
零钱, moeda, droga.
零钱。
我没有零钱。
我没有零钱。Eu não tenho droga.
没有, não tenho.
没有。
Troco em chinês é 零钱。
零钱。
我没有零钱。Eu não tenho troco.
我没有零钱。O que eu tenho agora é uma nota de 100 yuan. Como falaria isso em chinês?
Eu falaria assim. 给你一张一百元的。给, dar.
给。
你, você.
你。
一, um, uma.
E
zhang é a unidade de medida para papel, pinturas, etc.
Zhang.
Yi bai, cem.
Yi bai.
De, partícula.
De.
Gei ni yi zhang yi bai yuan de.
Gei ni yi zhang yi bai yuan de. Peque essa nota de 100 yuan.
Ok, esse foi o último diálogo de hoje. Antes de ouvirmos toda a conversa que aprendemos hoje...Vamos fazer uma revisão bem rápida.
Claro, sem problemas.
Esta tangerina está doce? 这橘子甜吗?
这橘子甜吗?
多少钱一公斤? Quanto é o quilo? 我没有零钱。
我没有零钱。Eu não tenho troco.
给你一张一百元的。Pegue essa nota de 100 yuan.
给你一张一百元的。
Aqui vai o diálogo completo.
这橘子甜吗?
很甜。
多少钱一公斤?
四元钱一公斤。
我没有零钱。给你一张一百元的。
找您八十元。
Beleza, esses foram os diálogos de hoje.
Esse foi sua anfitriã, Jinjin. 再见, até a próxima.
再见。
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.